Este é um podcast M80.
Andar à trela. Boa tarde e... quer dizer, boa tarde. Porquê é que eu disse boa tarde? Não, é, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite ou até boa madrugada ou bom lusco-fusco. Muito obrigado, sim, por estar no meu podcast, no Andar à Trela. O meu nome é Paulo Fernandes, como já deve ter percebido, eventualmente, pelo podcast. Andar à Trela, para além de, lá está, de eu ter aqui, de eu estar todos os dias a trabalhar na rádio ou ligado à comunicação, já há uns anos, esta parte, há mais ou menos 9, 10, que sou treinador de cães, consultor comportamental canino, portanto, resolvi fazer um podcast a partilhar a minha experiência. Podcast que resultou também em livro com o mesmo nome, livro Andar à Trela, à venda nos locais de venda habitual de livros, em todo o lado praticamente. E se ainda assim não houver alguma dúvida, a passar pelo meu Instagram, terei todo o gosto em ajudar se conseguir, paulofernandes.m80. Ora, no episódio passado eu tinha lançado aqui o tema para estas duas semanas, para estes dois episódios, portanto 10 perguntas obrigatórias para fazer a um criador na altura em que se compra um cão. Volto a dizer, para mim há espaço para as duas situações, adoção e compra. Nestes dois episódios estou-me a focar nas 5 perguntas obrigatórias então que se deve fazer a um criador. Sexta pergunta, assim para trás, pode ouvir no episódio anterior. Seguimos para a sexta pergunta. Tem todos os documentos necessários disponíveis sobre o cão? Deve ser uma pergunta obrigatória e a resposta tem que ser sim. Um criador sério tem tudo o que são documentos, tanto do cachorrinho, em termos de saúde ocular, displasias, todo o tipo de documentos, ok? Para perceber o tipo de cuidado que se tem enquanto criador e perceber eventualmente o que é que se está a comprar em relação à saúde, mas não só do cachorrinho, também de pais, avós e o máximo da linha para trás, que é para se compreender melhor que tipo de cão é que pode vir aí. Claro que não se controla a natureza. Ainda assim, quanto mais soubermos sobre o passado, o historial do cão, portanto pais, avós, etc, etc, mais compreendo porque é que o cão se comporta assim ou assado, porque é que o cão tem esta cor ou tem aquela, ou porque é que o cão de repente tem ali um problema nos olhos ou no coração, ou uma displasia, ou etc, ok? Portanto, todos os documentos devem ser dados pelo criador e aqui não há, ai, depois dou-lhe coisa e tal, ah, isso não é preciso, está tudo bem. Adoro quando os criadores dizem, oh, aliás, adoro quando os produtores cães dizem, tá, ele tem muita saúde, mas... E que exames é que o comprovam? Portanto, muita atenção a este ponto, ok? Deve esperar que o criador lhe pergunte porquê que está a escolher esta raça, mas também vice-versa. Deve perguntar ao criador porquê que se faz criação desta raça. E a pergunta deve a resposta do criador para mim, não sou o criador, mas a mim, e já falei com muitos criadores, deve ser para apurar, beneficiar e dar e transferir o máximo de saúde possível à raça. Ou seja, um criador sério só faz ninhadas e só tem ninhadas com cães que são completamente saudáveis. Ou seja, estão a apurar a saúde da raça. Portanto, a longo prazo, e se há uma paixão por esta raça, quer dizer que lhes estão a tentar fazer bem. Logo à cabeça, aqui é um belíssimo sinal. Agora, se você diz, se o produtor cães diz, ah, faço esta raça, mas também podia fazer de outra qualquer, calhou. No fundo é, tente perceber aqui a motivação exata do porquê de se fazer a criação daquela raça e para que fim é que estão a fazer a criação da raça, não é? Depois, oitava pergunta. Pergunto também como é que sociabilizam os cachorrinhos. Se o cachorrinho anda lá só com os outros, ou se já nem sequer está ao pé da mãe, ou se não há qualquer tipo de estimulação mental ou estimulação ambiental. Portanto, se os cães são expostos gradualmente e de forma profissional aos estímulos do meio que o rodam, se a própria mãe, de alguma forma, começa ali as primeiras sociabilizações entre os vários cachorros da ninhada, a pô-los no sítio, a dizer quem é que come primeiro, quem é que come depois. Portanto, há que perceber que tipo de trabalho é que é feito na socialização dos cachorros e da preparação dos cachorros para o meio para onde eles vão. É das mais importantes também. São todas, na realidade. Nona pergunta. Quanto é que custa um cachorro e se existe um contrato? Por mais frieza que aqui se pareça, a verdade é que convém haver aqui uma salvaguarda para as duas partes, portanto que isso fique logo imediatamente estabelecido. O que é que acontece se uma das partes quebrar o contrato? Isso, quanto mais cedo isso ficar feito, melhor. Agora, produtores de cães que vendem cãezinhos no OLX que custam 50€, em que é tome, vai, leve e pronto, e fica feito, estranho muito. Alguma diferença haverá num cãozinho, olha, num labrador que custa 50€ na internet e depois que custa 1000 ou 1500 num criador sério, ok? Portanto, alguma diferença haverá, e eu gostava que não a descobrisse da pior forma. Por exemplo, depois descobre mais tarde que o cãozinho não traz saúde nenhuma, ou que o cão, o caráter e o temperamento, portanto o comportamento daquela raça não corresponde exatamente àquilo que achava que ia ter. Portanto, perceba bem porque é que o cão vale aquele, está com aquele valor e não está com outro, porque já viu outros muito mais caros ou muito mais baratos, ok? Informe-se muito bem disto. E aqui importa-me fazer aqui um asterisco também. Estamos a falar da compra, há outros episódios onde eu falo da adoção e existe espaço para as duas coisas, ok? Só para não haver dúvidas. A última pergunta que deve obrigatoriamente fazer um criador: se pode voltar. Um criador sério vai dizer que sim. Já no outro episódio aqui especifiquei como é que, com o bom senso, utilizando o bom senso, como é que se chega a isso. Sim, pode voltar. Mas sim, ele tem que responder sim, pode voltar, mediante dia X, dia tal, tem 10, 15, 20 minutos para escolher o cão ou para olhar para os cães. E sobretudo, um criador sério vai querer continuar a ter contacto com a família e com o cão que comprou o cão, e com os tutores, para perceber como é que o cão está a crescer, para perceber como é que a raça, como é que aquele exemplar está a crescer. Portanto, um bom criador vai querer seguir o percurso, o crescimento do cachorrinho, para ver como é que aquela progenitora, como é que aquela fêmea deu em termos, como é que resultaram os cachorrinhos dela, para perceber como é que o cão cresceu em termos comportamentais, porque no fundo é querer saber o que é que aconteceu àquele cão. Um criador sério faz isto. Um criador que diz, leve e pronto, e nunca mais aparece, nunca mais quis saber nada do cão, não pode ter o nome de criador sério, há de ser um produtor ou um fabricante de cães. Esta é a minha opinião. Muito obrigado por ter estado comigo neste episódio. Desejo que para a semana volte. Obrigado por estar aqui neste Andar à Trela. Repito, Andar à Trela, que já está também disponível em livro, à venda nos locais habituais. Dúvidas haja, já sabe, paulofernandes.m80. Estou à sua espera também no meu Instagram. Até à próxima.
Andar à Trela. Este é um podcast M80.